Amém.
Amém. Obrigado. Olá, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. É um prazer grande estar aqui com vocês. Estou vindo de uma batida de viagem bem intensa. Saí de Floripa, Bauru, Bauru, Belém, Belém, Curitiba. E agora eu estou aqui. Muito feliz de poder servi-los. Bom, quero me apresentar um pouco melhor. Eu sou o Mike. Para os íntimos, eu sou Michel. Meu nome é Michael, mas a minha mãe acostumou me chamar de Michel e todo mundo que anda perto de mim me chama de Michel. Mas nos meus livros e no Instagram é Mike. Eu acho chique, Mike. Então, fica à vontade para me chamar de Mike. É gringo, né? Eu gosto disso. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou no ministério desde os 18 anos de idade. Hoje eu vou fazer 45 em março. E eu sou casado com a Maíra, fizemos 17 anos de casado, dia 10, agora, e pela primeira vez eu estava viajando ministerialmente, ela já me perdoou por isso. E temos dois filhos, o Benny e a Maria. Nós éramos pastores no Rio de Janeiro, na comunidade de Extrema Devoção, e plantamos uma sala de oração na cidade do Rio, que funciona há 10 anos, dentro da maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, você conhece a região Praça da Bandeira ali, região central do Rio, próximo ao Maracanã, e na região da Vila Mimosa, onde prostituição acontece desde os anos 70, 24 horas, 7 dias por semana, com prostituição de todo tipo que você possa imaginar. E o Senhor nos plantou dentro daquela região escura para poder levantar incenso de adoração dia e noite, e plantar uma igreja para também fazer discípulos ali naquele bairro. E fazem 20 dias que nós nos mudamos para Floripa, deixamos uma equipe pastoral lá, e nós estamos ali com os irmãos na F-Hop servindo, e estamos lá ainda desencaixando as coisas. Estamos muito felizes de poder se unir o time da F-Hop, o Vinícius, a Amy, e a gente está muito feliz de poder estar lá. Eu tenho um material lá atrás, são poucos livros. Estou vindo de muitas viagens e eu tenho um livro escrito e o tema é o tema central da minha vida, é avivamento. Então eu gastei boa parte dos meus anos pesquisando sobre esse assunto e, por incrível, apesar de ser uma palavra muito popular no meio evangélico, é uma palavra às vezes muito mal compreendida. Então às vezes a gente diz que avivamento é uma coisa, avivamento é outra, existem muitas opiniões sobre o assunto e aqui eu quis pegar uma perspectiva mais do século XX, do que Deus fez no século XX. Então é um livro que vai mostrar para nós o que o Senhor fez no século passado e quais dessas coisas nos influenciaram até os dias de hoje. Então é uma perspectiva de olhar a história para entender aonde nós chegamos como igreja nesses dias. Esse aqui eu queria dar de presente para alguém que queira ganhar. Eu. Tenho medo de quebrar uma câmera dessa. Quem pegou? Leia e depois empreste para alguém. Lá atrás deve ter uns 15, alguma coisa do tipo. Amém. O meu assunto com vocês aqui, o que eu queria compartilhar, é a respeito de paixão por Jesus. Eu queria que nós gastássemos um tempo orando. Você pode fechar os seus olhos, olhar para Ele nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos colocar os nossos olhos fixos em Ti. Cativa a atenção dos nossos corações para a Sua beleza, para a Sua formosura. Enquanto nós dividimos as Escrituras e abrimos a Palavra de Deus, que o nosso coração seja completamente aquecido, Senhor. Você não é uma teoria. Você não é uma coisa abstrata. Senhor Jesus, você é real. Eu oro por maior revelação da beleza do Filho de Deus nessa casa, nessa sala, para esses jovens, nessa conferência. Ajuda-nos, Espírito Santo. Revela-nos mais da pessoa de Jesus e que o nosso coração saia submergido no primeiro mandamento de amar ao Senhor com tudo que temos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 1. Assim diz o texto: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, eu não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria humana, pois eu resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este sim crucificado. Amém? Uma das nossas urgências para essa época é o despertamento de uma paixão inflamada pelo Filho de Deus. E quando nós falamos de paixão, a melhor forma que eu consigo descrever, eu sou uma pessoa apaixonada por futebol, e uma das formas humanas da gente descrever paixão, principalmente para o nosso povo, é quando a gente pensa no futebol. E existem alguns times que eu gosto, eu tenho o meu de coração, sou um vascaíno sofredor. Então, assim, eu vou muito nos estádios com meu filho, sempre que eu estou no Rio, acompanho os jogos pela TV, e eu gosto de futebol de maneira geral. E existe um time que eu não sou muito fã, eu não gosto muito, mas uma coisa eu preciso dizer: esses caras são muito doidos. São os corintianos. Eu não gosto muito de vocês, ok? Preciso muito do amor de Deus. É porque corintiano é um flamenguista paulista, né? Então é difícil. Mas tem uma coisa que eu percebi, alguns anos atrás eu fui em um jogo da Libertadores em São Januário, e uma coisa que eu achei intrigante é: corintiano, quando toma gol, canta mais alto ainda. Eu nunca vi nenhuma torcida fazer isso. Corintiano canta no intervalo. Não faz sentido. Quem que eles estão incentivando? Estava chovendo muito nesse dia e eles não paravam de pular, não paravam de cantar, não paravam de incentivar. Quando estão perdendo, incentivam mais ainda. A minha torcida é um pouco parecida, porque continuar sustentando o Vasco na Série B tem que ter paixão também, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei: isso aí é paixão, ainda que no lugar errado. Porque a paixão, ela provoca no ser humano um desequilíbrio. Quantos aqui já se apaixonaram por alguém? Tem gente que não levanta a mão nunca, né? Vocês têm alma, gente? Sentimentos? E qual que é o lance na paixão? Que você fica desequilibrado. Tem gente que come muito quando está apaixonado. Tem gente que não come nada. Tem gente que dorme muito. Tem gente que perde o sono. A paixão, ela produz em nós esse senso de desequilíbrio total. E é óbvio que aqui, quando eu estou falando de paixão, eu estou falando da paixão no sentido de amar a Deus. A paixão bíblica também é extremamente desequilibrada. Pessoas apaixonadas na Bíblia fizeram aquilo que nenhuma outra pessoa fez. Por exemplo, cantamos a canção sobre Maria. Qual foi a pessoa na história do Novo Testamento que fez o que essa mulher fez e que também ouviu aquilo que nenhum outro ouviu? Os apóstolos cansaram de ouvir Jesus falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, que ele seria entregue para os romanos, para os religiosos. Todos eles cansaram de ouvir isso, mas apenas essa única moça chamada Maria o ungiu para o seu sepultamento. Ela fez aquilo que ninguém fez na sua geração, por isso ela ouviu de Jesus, ela conseguiu marcar a mente de Deus. Uma coisa é Deus marcar a sua mente, e outra é, através da sua paixão, você imprimir lembranças no coração de Deus. E até hoje o nome de Maria é citado por todas as gerações por causa da sua paixão, por causa da sua devoção. Pessoas apaixonadas cometem atos incríveis que mudam o curso da história. Então, nós entramos em um lugar, e um incrédulo pode entrar em um lugar, uma pessoa que não entende absolutamente nada do que estamos pregando, mas ela vai perceber se nas nossas reuniões, se na nossa vida, se nas nossas comunidades tem paixão ou não. Porque a paixão, ela é contagiosa, ela impressiona, ela provoca crise. Quando você olha uma pessoa apaixonada, ela está completamente impregnada de chatice. Você já viu uma pessoa apaixonada? Ela faz de tudo para falar do objeto da sua paixão. Por que que existe pouca compaixão hoje no corpo de Cristo? A compaixão é um movimento impulsionado pela paixão. E é por isso que quando você está apaixonado, você se torna compassivo. E quando você se torna compassivo, você começa a sentir a dor do outro. A compaixão, ela é diferente da pena. Pena é você pula um moribundo e vai embora. A compaixão se dobra para sentir a dor do outro. Por isso é fundamental que a igreja dos nossos dias tenha um avivamento de paixão por Jesus. O ponto é que você não pode produzir paixão em você mesmo. Não existe a menor possibilidade de nós criarmos uma espécie de auto-esforço, autodedicação ou qualquer tipo de disciplina que produza paixão nas nossas emoções. Porque quem produz paixão em nós é o outro. Se você já se apaixonou, eu me lembro do primeiro dia que eu vi a minha esposa. E se você se apaixonou por alguém, você não entrou num quarto, jejuou, orou, dobrou os joelhos e clamou: vem em mim, paixão, vem em mim, paixão. Não. Ela só passou e os meus olhos viram. Duas semanas depois que eu conheci a minha esposa, eu sentei com ela debaixo de uma árvore no estacionamento da nossa igreja. Eu era diretor de uma escola de missões, eu usei da minha autoridade para conquistar ela. Duas semanas eu falei: isso é um desequilíbrio, tá? Eu sou um missionário. Eu não tenho onde cair morto. Eu talvez vou poder te dar uma kitnet. Talvez você vai perder todos os seus shampoos. Ela era patricinha. Ela não gosta que eu fale isso. Não conta M pra ela, por favor. Ela usava perfume importado. Eu falei: você vai talvez perder tudo isso, mas eu quero uma esposa para seguir minha missão. E eu quero uma esposa para que eu possa amar, para que possa se unir aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Duas semanas eu pedi ela em casamento. Vamos lá, alguém. Então eu vou te dar uma dica. Se esse cara tá te enrolando há 5 anos, pula fora. Isso é defraudação. Está gerando coisas que não pode cumprir. Casamos em 1 ano. Não faltou o shampoo, não faltou o perfume. O Senhor foi fazendo as coisas que tinha que fazer. Mas eu estou dando esse exemplo porque a falta de paixão na igreja cristã de maneira geral, isso não é uma crítica daqui para aí, ok? Estou falando do corpo de Cristo. É porque talvez nós estamos colocando os nossos olhos na coisa errada, no lugar errado. Se paixão é o reflexo daquilo que nós olhamos, para onde nós estamos olhando? E esse é o peso do apóstolo Paulo quando ele diz: eu não quis saber de nada entre vós. O que Paulo está dizendo é: eu mergulhei na experiência do conhecimento do Filho de Deus e agora eu quero de alguma forma lavar a igreja de Jesus, lavar a igreja de Cristo com a revelação. Perceba, Paulo usa a expressão mistério. Por que que é um mistério? Mistério é uma coisa que está escondida. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, é o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo revelado a nós. E Paulo está dizendo que o mistério que foi revelado a ele, agora ele está pregando mediante essa revelação para que toda a igreja tenha os olhos do seu coração abertos para ver aquele que gera paixão em nós. Ser apaixonado por Jesus não é fruto do seu esforço, não é fruto da sua disciplina, não é fruto do tanto de horas que você gasta no lugar de oração. Todas essas coisas são consequências da nossa paixão. A paixão, ela vem por meio da revelação de olharmos para a pessoa de Jesus nas Escrituras. Quanto mais nós colocamos os nossos olhos em estudar e compreender os seus sentimentos, os seus pensamentos, a centralidade da sua beleza, nós vamos ficando com o nosso coração cheio de fogo, cheio de desejo, cheio de anseio. Eu me lembro muito bem a primeira vez quando Jesus foi revelado a mim no ano de 1998. Eu estava na minha sala completamente drogado, completamente destruído. E eu me lembro bem daquelas duas velhinhas de coque pegando na minha mão e falando de Jesus para mim com paixão. Eu me lembro quando a minha mãe entrou na sala com aquelas duas mulheres e elas oraram por mim, elas perguntaram: você realmente, você quer esse Jesus? Esse Jesus foi revelado a mim naquele dia. Eu era uma pessoa completamente dependente das drogas para viver, e de repente o Filho de Deus foi revelado diante dos meus olhos, e nunca, nunca, nunca mais na minha história eu não tive problemas de crise de abstinência, eu não tive problemas, eu não precisei de clínicas de recuperação, simplesmente a revelação do Filho de Deus. Eu fiquei completamente arruinado, eu fiquei completamente estragado para as coisas dessa vida. Eu me apaixonei por esse homem, porque ele apareceu para mim. Eu não estava atrás de Deus, eu não estava querendo Deus, eu estava morto em meu próprio pecado. Minha família estava completamente destruída, minha mãe cheirava cocaína todos os dias, desde os 12 anos de idade. E de repente esse homem entrou na minha vida. E quando ele entrou na minha vida, ele produziu dentro de mim uma coisa chamada anseio. Anseio de conhecer quem é ele. O que ele pensa, o que ele sente. O que é beleza. Sabe, nós corremos o risco de pegar todas as coisas que estamos cantando e elas virarem apenas um hit. Mas o que é que nós estamos cantando? O objetivo da teologia cantada é provocar o nosso coração um hiperfoco e atenção nele. É disso que nós estamos cantando. Não é simplesmente um hit, não é simplesmente uma nova balada, uma nova canção para a gente cantar e encher a nossa vida de entretenimento. Não, nós precisamos entender como geração que nós temos a forte tendência de virarmos papagaios de pirata. Não quero te ofender, mas se eu te ofender, que seja pelo Espírito. Nós somos rápidos em repetir aquilo que os outros estão falando. E às vezes não paramos para olhar o que de fato é isso, porque existe um lugar profundo no conhecimento de Deus, que vai muito, muito além de todas as nossas escolas, conferências, até mesmo das nossas pregações. É um lugar mais profundo, onde a qualidade de cristãos não vai mais depender do púlpito para saciar sua fome. Eles mesmos vão preparar sua própria comida. Se tudo que nós sabemos de Deus na nossa vida é apenas através do púlpito, o nosso conhecimento está bem raso. O púlpito tem a missão de provocar em você um senso de procura. É como se nós estivéssemos colocando sal na sua boca para você ter sede. É provocar instintos espirituais para que você procure a revelação de quem ele é. E não simplesmente para você ficar satisfeito com um bom sermão. Eu acho que isso é uma das coisas mais frustrantes para um pregador. Se quando acaba o sermão ele não provocou fome nos seus ouvintes. E simplesmente um alívio para passar a próxima semana. O que é beleza? O que é de fato isso que nós estamos falando a respeito de beleza de Deus? A beleza de Deus, ela é a junção das verdades e características morais e perfeitas e eternas unidas em um único homem. São as qualidades de perfeição moral e eternas e transcendentes que nós encontramos na medida que nós vamos lendo os evangelhos, na medida que nós vamos lendo sobre a vida do Senhor, na medida que nós vamos lendo as revelações messiânicas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e os nossos olhos vão sendo abertos. É isso que Paulo está dizendo. Eu tive um encontro com uma revelação, eu encontrei esse homem, e agora a minha missão, a minha luta é batalhar para que a igreja também entre nesse lugar da revelação de quem é Jesus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que está enfrentando uma luta. Ele está como se fosse um homem num coliseu, como aqueles gladiadores, e a luta que Paulo estava enfrentando é para que a igreja dos colossenses entrassem no enriquecimento do entendimento e na capacidade de experimentar quem é Jesus. O conhecimento de Deus não é uma coisa apenas na nossa mente. O conhecimento de Deus é uma experiência que nós temos. Nós conhecemos na mente e isso ganha um lugar profundo no nosso interior. E então nós vamos saber qual é o sabor de Deus. Não é só olhar o pudim. Afinal, eu comi hoje um pudim aqui maravilhoso. Muito obrigado, irmãos. Mas não adianta só olhar o pudim. Eu preciso pôr na boca, porque eu preciso provar e ver que ele é bom. O ponto e a luta que nós temos nos nossos dias é que talvez sejamos a geração mais distraída de todos os tempos. Sabe, eu sou de uma época, e tomara que alguém venha se unir a mim, eu sou na época que o desenho animado era antes de ir para a escola de tarde, quando o He-Man aparecia. Era o único momento. Então eu me lembro muito bem da minha mãe preparando o almoço, eu indo para a escola tarde e o He-Man dava conselhos bíblicos. Sempre no final ele dava os conselhos. E a nossa geração hoje, eu estava esses tempos com meu filho em casa, ele coloca o filme e ele põe no final do filme para saber o final do filme. Eu falei, filho, isso não tem o menor sentido. Nós somos uma geração que não suporta narrativas. E se você não suporta narrativas, dificilmente você vai ser profundo no conhecimento de Deus. Porque a história de Deus, a história do conhecimento de Deus é uma narrativa. Nós somos uma geração que os professores universitários não aguentam ler duas folhas de um livro, porque eles precisam olhar o verdinho, o Gmail, o que está acontecendo nas redes sociais. Nós somos a geração mais distraída. Nunca houve uma geração com tantos estímulos. Nunca houve uma geração que foi tão roubada na sua devoção como a nossa geração. E essa é a luta que Paulo está falando. Existe uma guerra pelos seus afetos. Percebe? Se você é mais antigo e você lembra das propagandas antigas, as propagandas eram feitas para provar a durabilidade do produto. Faz sentido para você? Quem é mais antigo aqui? Lembra do liquidificador vidro grosso? Lembra da geladeira marrom, que ela enferrujava, mas o motor continuava funcionando? Lembra do Fusca? O Fusca matava as pessoas de tétano, mas ele não desabava. Então, os estudiosos dizem que no Fordismo, a propaganda era feita para mostrar a durabilidade do produto. Hoje, as propagandas, elas estão dizendo o seguinte: seu cheiro não é bom, tenha esse perfume. Você não é aceito, tenha essa roupa. E é legal que quando você compra o perfume, você acha que vai virar modelo do perfume, né? Você já percebeu que os atletas de alta performance, eles estão fazendo todo tipo de propaganda de todo produto, porque o que a propaganda está dizendo é: sua vida não é boa, você não está satisfeito, tenha esse produto para que você se torne pleno como o Neymar. Tem alguém aqui comigo? Vocês estão aqui, gente? É disso que Paulo está falando. Eu estou lutando por vocês, para que vocês tenham pleno conhecimento do mistério. E em outra passagem ele diz, entre os quais o Deus desse século, o Deus dessa era presente, cegou a mente de vocês, cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam, 2 Coríntios 4:4, se você quer a referência, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Perceba, Paulo está dizendo que o Deus dessa era, o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou os incrédulos, mas ele está escrevendo para uma igreja. Porque quando a gente pensa em incrédulo, a gente pensa na pessoa que está fora dos nossos circuitos evangélicos. Ah, um incrédulo, um mundano, aquele que não tem Cristo. Não, Paulo está dizendo que o Deus do século está cegando crentes e esses crentes estão ficando incrédulos. O que mais tem hoje é crente incrédulo, que está cego, embotado, que não consegue ver a luz do evangelho, da glória de Cristo, que brilha na face de Cristo, porque o Deus dessa era está colocando os nossos olhos nas coisas, o Deus dessa era está colocando os nossos olhos na nossa própria dor, nas nossas circunstâncias, nos nossos sofrimentos. Nós estamos ficando embotados e sem visão, porque é isso que o Deus desse século está fazendo na mente da nossa geração. E se você perceber, quando Paulo vai orar em Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1, Paulo não ora para remoção de circunstâncias difíceis, Paulo não ora para remoção do sofrimento, Paulo não ora pela remoção da tribulação, Paulo está orando para que a igreja tenha o pleno conhecimento de Deus na face de Jesus, amém? Alguns anos atrás eu tive muita, muita luta com depressão. Por anos lutei com a depressão. Imagina, um pregador que crê na Bíblia, que crê em Deus, que está escrevendo livros, e de repente eu começo a sentir pânico, crise de ansiedade generalizada, crise de choro antes de subir no púlpito para pregar, fobia social. O que a maioria iria dizer, e ou disseram, era que era brecha. Outros diziam que era demônio, outros diziam que eu estava em pecado. Não, eu simplesmente tinha quebrado. Pastores quebram, almas quebram. E quando a gente quebra o braço, a gente vai no ortopedista, mas quando quebra a alma? E nesse momento de escuridão, eu fiquei autocentrado na minha própria dor, de maneira que eu me tornei uma pessoa em autocomiseração, que tinha pena de si mesmo. E nesse momento, foi o momento em que Jesus precisou brilhar mais forte no meu coração, e eu precisei lutar pelas minhas emoções, muitas vezes, dias, horas, várias horas, lendo as Escrituras, sem sentir nada, indo para o lugar de oração com um gemido, indo para o lugar de oração com vergonha de si, indo para o lugar de oração com vergonha da minha família, porque eu não conseguia levantar da minha cama. E a única coisa que o meu mentor, Harold Walker, falou, leia Salmos, um ou dois por dia. E era a única coisa que eu fazia, eu me apliquei naqueles momentos de ler a Bíblia, de tentar encontrar Jesus nas Escrituras, quando as minhas emoções estavam quebradas. O que minha alma estava fazendo era tomar o controle dela para colocar os olhos no lugar certo. E de repente, em alguns momentos, um versículo saltava no meu coração, cheio de trevas. Um versículo saltava na minha mente, e aquilo era suficiente para ter um encontro com a revelação de quem é Jesus. Eu encontrei Ele no maior sofrimento da minha vida, quando eu não estava acreditando em absolutamente nada, mesmo pregando para as pessoas todo domingo. O Deus desse século está nos cegando de forma sutil para colocarmos os nossos olhos em nós mesmos. E esses dias eu orei, eu falei, Deus, não me deixa ser tolo. Eu quero aprender a te amar no meio do sofrimento. Eu quero aprender a te amar nos dias escuros, nos dias ordinários. Eu quero aprender a te amar quando a canção cessa, quando não tem um timbre de guitarra para me impulsionar, quando não tem um pregador para me atiçar. Nos dias de louça suja, nos dias de arrumar os filhos para ir para o culto, nos dias em que minha esposa está com TPM. Quem é casado aqui? Você já experimentou a fúria da TPM? Eu já sinto o cheiro quando está vindo. Vai mudando a expressão, vai mudando o tom de voz. Eu falei, mais um mês. Paixão por Jesus não é um evento. Ele quer ser amado entre domingos. Vamos lá. Ele quer te pegar hoje. Ele quer aparecer para você hoje. É o desejo dele. Ele quer se mostrar. E que o Espírito Santo nos dê graça hoje, nessa tarde, para a gente focar na pessoa certa, no lugar certo. Amém, igreja? Em Cristo, encontram-se conjuntos admiráveis de excelências majestosas. Lendo Jonathan Edwards, eu aprendi que em Jesus existe um conjunto de coisas admiráveis que parecem às vezes incompatíveis com Ele mesmo. Ou incompatíveis no sentido de que um atributo parece que está lutando contra outro atributo. Mas é exatamente essa coisa antagônica, essa coisa misteriosa que produz em nós fascínio. Por exemplo, em Cristo existe grandiosidade infinita junto com complacência infinita. Cristo, por ser Deus, Ele é grandioso em glória, elevado acima dos céus, Rei de reis, Senhor de senhores. Ele é tão grande que Ele está imune a qualquer necessidade. Deus não tem necessidade de nada nem de ninguém. Deus não tem necessidade de absolutamente nada nessa vida, nesse universo. Ele não precisa de nós, Ele não precisa do seu braço, Ele não precisa do seu conselho. Deus não precisa de nada. Ele é grandioso demais. Ele é tão grande que mesmo que o nosso entendimento fosse expandido, não conseguiríamos esgotar o seu saber, o seu conhecimento. Passaríamos e vamos passar a eternidade inteira sendo tocado por facetas da revelação de quem Ele é. Deus é uma plenitude que nos esvazia. Você o encontra e você é pleno, e a revelação dEle abre um novo vazio dentro de você para que você continue indo atrás da grandeza de quem Ele é. E não vai chegar um dia na sua vida que você vai dizer: completei, sou o PhD no conhecimento de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus possui condescendência infinita. Ninguém é tão fraco ou inferior que a sua misericórdia e paciência não possa alcançar. Ele é o Deus que nos convida à sala do trono, em Hebreus 4,14. Aproxime-se do trono da minha graça, porque eu sei me compadecer da sua dor. Eu sei o que você está sentindo. Ao mesmo tempo que Ele é grande, ao mesmo tempo Ele está dobrando a sua atenção para a pessoa mais fraca nessa sala. Esse é Cristo. Ele decidiu se envolver com a humanidade de maneira em que nasceu no ventre de uma adolescente e escolheu o método de envolvimento com seres pecaminosos. Se eu fosse Deus e eu quisesse resolver o problema da humanidade, eu ia criar uma alavanca, um botão. Pi! Não é mais simples? Ele decidiu nascer em um ventre de uma menina e se submeter a um pai humano. Imagina José dizendo para Deus: está em disciplina, Deus. Cantinho da disciplina. Ele decidiu virar um de nós. Em Jesus tem majestade infinita e mansidão transcendente. A palavra de Deus declara em Isaías que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, e que Ele está sentado sobre o círculo do céu, e que Ele olha os seus moradores como gafanhotos. O mesmo Isaías, no capítulo 40, verso 12, diz que o nosso Deus mede o universo com a palma da sua mão, e que Ele pega os mares em uma concha. Pensa comigo um minuto. Se você pegar um avião mais rápido de todos, e você partir em direção ao sol agora, sabe quanto tempo você leva? 21 anos. O que você estava fazendo há 21 anos atrás? Mas a gente está falando do nosso sol. Pensa nas galáxias. Pensa no tamanho do universo. O nosso Deus mede com a palma da mão. Esse mesmo Jesus disse: aprendam de mim, que eu sou manso e eu sou humilde. Ah! A única vez que ele fala diretamente do seu coração é: eu sou manso e humilde. Fui entregue como uma ovelha muda, me submetendo totalmente aos processos de Deus Pai. Na pessoa de Cristo reúne-se mérito infinito e ao mesmo tempo obediência a sofrimentos. Jesus era tão inocente que não merecia nenhum sofrimento. Ele não merecia ser esmagado por Deus por culpa sua. As escrituras dizem que Deus agradou em moê-lo, mas ele não foi moído pelo Pai por causa da sua própria culpa, mas por causa da nossa culpa. Ele não merecia nenhum tipo de castigo, ele era indigno de sofrimento, mas mesmo assim ele se submeteu a todo sofrimento por causa de homens que desobedeceram à lei dele assim que respiraram a primeira vez. Vamos lá, meus irmãos, a cruz é um elemento desequilibrado de paixão de Jesus pela humanidade. Quando nós olhamos para essa cruz, nós precisamos ver o elemento da graça de Deus e pensar na graça de Deus não somente como um favor imerecido. É muito limitado esse pensamento. A graça de Deus parece com algo do tipo: imagina você encontrar o assassino do seu filho. O que o assassino do seu filho merece? Punição. Porque ele quebrou a lei dos homens e a lei de Deus, e ele te feriu profundamente. E você encontra o assassino do seu filho, e ao invés de você liberar castigo sobre ele, você assina um documento e entrega a escritura da sua casa para ele, com as chaves. Graça é receber o melhor presente quando merecia o pior castigo. Todos nós aqui merecíamos o pior castigo. E um escritor antigo, Henry Scogel, ele diz que a alma do homem será medida pelo tamanho das coisas que ele ama. E isso é verdade em relação a Deus também. A alma de Deus é medida em relação às coisas que o próprio Deus ama. E Deus ama o seu Filho, Cristo. Cristo é o prazer de Deus. E Deus, o Pai, pegou Cristo e imputou em você. Você está aqui? Deus pegou o deleite dele. E não só te lavou dos pecados, mas ele botou Cristo em vós. Esperança da glória. Vamos lá, igreja. O fogo precisa voltar a queimar de novo nos nossos corações. Jesus quer se mostrar para você nessa tarde e renovar as chamas do seu coração. Talvez você esteja aqui afogado em dor, em lutas, tristezas, decepções, lutos. Eu não sei. Ou simplesmente você está mergulhado na sua própria mornidão, no seu equilíbrio. Hoje é um dia de nós voltarmos os nossos olhos para a cruz. É de lá que vai vir todo o poder necessário para que a igreja se levante no primeiro mandamento em primeiro lugar. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar? Equipe de louvor, adoração, pode subir, por favor. Antes de Jesus ir para a cruz, e pouco antes dele ir para o Getsêmani agonizar em oração, ele fez uma oração em João 17, que é muito conhecida como a oração sacerdotal. Em João 17, no versículo 24, Jesus está orando ao Pai. Quantos creem que Deus ouve a oração de Jesus? E a oração de Jesus é a seguinte: Pai, meu desejo é. Pai, o meu desejo é que aqueles que você me deu estejam comigo, aonde eu estiver, para que vejam minha glória. Vou repetir. Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo, para que vejam minha beleza. É Ele que quer revelar. Nós pensamos que é a gente que quer fazer devocional, mas é Deus que quer passar tempo no nosso devocional. Ele está dizendo: eu quero que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Eu quero me mostrar para vocês. Eu quero ser suficiente para vocês. Eu quero ser o deleite de vocês. Esse tipo de igreja será levantada antes do retorno de Jesus e ela não será parada nem pelo martírio. Às vezes nós olhamos o martírio como uma espécie de preço a ser pago, mas quando a igreja se levanta no primeiro mandamento, o martírio vai ser um privilégio. E maior do que o martírio físico, morrer literalmente, vão ter os verdadeiros mortos vivos, que nunca vão morrer no martírio, mas serão mortos para essa vida da carne, do mundo. Então Deus vai poder confiar um nível de glória, de sinais, de maravilhas, de poder, e nós não vamos nos prostituir com aquilo que Deus faz, porque estamos cativados pela beleza dEle. Porque Ele vai voltar a ser o centro máximo de tudo que nós fazemos. E não se engane, essa é uma luta que vamos ter até o seu retorno. Eu mesmo sinto que nesses dias, enquanto estou estudando, preciso recalibrar o meu coração com mais meditação sobre quem Ele é, com mais leitura a respeito de quem Ele é, com mais orações bíblicas que vão não só sendo dirigidas a Deus, mas quando nós oramos a Bíblia, oramos a respeito do caráter de Deus, isso vai impregnando também o nosso interior com revelação de quem Ele é. Então o meu chamado para vocês hoje, irmãos, é um chamado para que vocês se abram para o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Filho de Deus. Não tem a ver com um homem impondo as mãos na sua cabeça. Tem a ver com você se apresentando diante dele, falando: ei Deus, eu estou aqui, eu estou tão fraco. Eu estou perdendo a minha visão. Os meus olhos não têm estado em ti, eu tenho colocado os meus olhos em muitas coisas. Me dê olhos de pomba. Me dê olhos focados. Me dê um coração de uma coisa, me dê uma fascinação nova. E eu tenho certeza que Ele vai ouvir a sua voz. Então, se você sente que esse é o seu chamado, chamado, nesse momento o Espírito Santo está movendo o seu interior, então eu queria que nós tirássemos uns minutos aqui na frente orando por isso, para que os nossos olhos fossem cativados pela beleza de Jesus, pela majestade desse que é grande e complacente, desse que é majestoso, mas também é humilde. Do leão, do cordeiro, do servo, do juiz. E se isso faz sentido para você, eu quero dar espaço à frente para um apelo para nós orarmos juntos aqui.
Aleluia.
Aumenta a sua revelação, Senhor Jesus, aqui nessa sala. Homens viram o Senhor e suas vidas foram transformadas em um lance. Um vislumbre do teu rosto.
Mostra-nos tua glória, Senhor.
Conde Zinzendorf viu uma arte pintada com a face de Cristo e ele recebeu a incumbência de mobilizar a oração de noite e missões na sua geração. Quando ele leu naquela simples arte num quadro: Cristo fez isso por você, o que você fará por mim? Uma faceta, um vislumbre, um quadro. E a história foi mudada. Uma geração está se levantando para mudar a história. E essa geração vai ter um lema: a minha paixão é Jesus e Jesus somente. Abrimos espaço para você, Espírito Santo. Você revela Jesus, você revela quem é o Filho. Sua missão é glorificar Jesus. Glorifica Jesus essa tarde aqui, agora mesmo, no meio dessa igreja, desses jovens. Glorifica Jesus, Senhor, no coração de cada criança, cada ancião. Espírito Santo, aquece nosso coração com o primeiro mandamento. Em primeiro lugar, Senhor. Olhos estão secos, olhos estão ressecados. Põe lágrimas nos nossos olhos quando ouvirmos simplesmente a palavra Jesus. Quando lemos a palavra Jesus, eu oro por um batismo de paixão por Jesus nessa casa inteira agora mesmo. Libera a revelação de quem você é, revelação dos seus sentimentos, revelação dos seus afetos, revelação da sua gloriosa cruz. Ó Deus, assim quando Paulo pregava aos Gálatas, revela, Senhor, Cristo crucificado nessa hora, nesse momento. Ondas de revelação, olhos sendo abertos. Oramos pela libertação do Deus dessa era que tem cegado a nossa geração. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre esse lugar e abre os nossos olhos para ver Jesus. Queremos pôr os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. E precisamos da Sua graça, gloriosa graça. Não há força inerente em nós, mas o Seu Espírito pode fazer isso. Cinco pessoas, três pessoas que vão ter um encontro aqui podem mudar a história. Eu oro por encontros. Libere encontros com Jesus. Libere encontros com as Escrituras, com a revelação das Escrituras. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.